boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 31ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadores que a briva se encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos aqui presentes, boa noite. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todos os exércitos delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os seus mortos serão arremessados, e dos seus corpos subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão.
Solicito ao secretário a conferência da assinatura da ata da sessão anterior.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovada a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Não há matéria no pequeno expediente. Passamos ao vereador inscrito no pequeno expediente. Primeiro vereador, vereador Uliane.
Senhor presidente, no dia 9 de outubro, eu encaminhei um ofício para a prefeitura solicitando informações sobre a quantidade de óleo diesel que foram repassados do governo do estado à prefeitura e também solicitei informações sobre quantos tubos foram utilizados em substituição de pontes. Referente ao óleo diesel, eu recebi a resposta que no dia 13/3 foi assinado um convênio junto ao governo do estado disponibilizando 120 mil litros. E no dia 7/6 foi assinado outro convênio encaminhando mais 20 mil litros de óleo diesel e que esses convênios foram todos prestados contas junto à Sinfra. Então eu encaminhei hoje um outro ofício solicitando essa prestação de contas junto à Sinfra. E referente ao tubo, que eu já venho falando há algum tempo, eles pediram que eu aguardasse até o dia 13 de novembro. E já estamos no dia 4 de dezembro, já está para fazer 30 dias, e até agora não veio nenhuma resposta. Eles falaram que iriam me encaminhar um relatório sobre essa substituição de tubo, dos tubos às pontes, né? E até o momento não veio nada encaminhado. Então, eu encaminhei hoje um outro ofício solicitando esse relatório. Só isso, obrigada.
Professor vereador Flavinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu quero solicitar aqui dessa Secretaria Legislativa, que encaminha expediente executivo municipal, solicitando o conceito de pontes pelo município de Juara. Na estrada Juara Alta Floresta, sentido Rio dos Pires da Paiunas, nós temos dois problemas de pontes lá, que é em frente à fazenda Domingo de Farias e em frente à fazenda Constantino. Parece-me que o secretário já esteve lá. Infelizmente, Edelboy, algumas pessoas atearam fogo em uma das pontes lá. O pessoal não sabe esperar. Tenho certeza que não foi o morador da região, porque os moradores também estão indignados. São aqueles madeireiros, o pessoal que tem caminhão, que geralmente passa com excesso de peso. A gente verifica aí, anda bastante, e vejo caminhões aí com absurdo de peso, tá passando, acabando com a estrada, acabando com as pontes, ainda vai lá e ateia fogo nas nossas pontes. Então, quero solicitar urgência no reparo dessas pontes, pois o pessoal precisa trafegar lá. Outra questão também é uma ponte no assentamento, na linha 3, pela Vale do Arinos. Somos constantemente cobrados. Vereador Chico, Uliane e Marquito, que sempre está na região lá. Os moradores estão cobrando bastante, que quero até parabenizar um morador de lá, o Mirim, com seus amigos, foram lá, fizeram um paliativo, tentando o melhor para a sua região. Infelizmente, não resistiu, deu problema lá na ponte. E agora é o dever do município, com urgência, ir lá arrumar isso aí. Quero deixar aqui minha indignação, porque o pessoal está cobrando lá. Faz tempo, o secretário Rivair disse que ia arrumar no dia 28/11, 22/11, já tem várias promessas lá. E o povo está certo, o povo tem que cobrar mesmo, porque é de lá que eles tiram o seu sustento, é lá que eles residem e lá que tem o transporte escolar de seus filhos. Quero que se organize lá com urgência e arrume essa ponte. Obrigado e boa noite.
Próximo do vereador Neboy.
Presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Presidente, só gostaria de registrar o ofício 140 do meu gabinete, encaminhando à prefeita Luciana Bezerra, onde estou solicitando que a mesma encaminhe a esse poder legislativo, com urgência, o estudo de impacto de vizinhança, quanto isso de evitar problemas futuros. Venho completar informações plausíveis ao cidadão juarense, que é referente ao projeto de lei municipal 045-049 e também aquele projeto de doação que é para a futura construção da escola modelo aqui no município de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador Salvador. Dispensa a palavra. Próximo vereador, vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores. Na semana passada, alguns professores e pais se reportaram a mim, a vereadora Uliane e vereador Hélio, sobre a questão da merenda nas unidades escolares. Havia uma reclamação de que alguns produtos não estavam mais chegando às escolas, né? Então, o cardápio que é aprovado pela nutricionista no início do ano foi completamente modificado. Na quinta-feira, na sexta-feira, vereadora Uliane e vereador Hélio, visitamos a creche Mário Paulina e a creche Luiz Inácio, também escola Cossi Silva, constatamos que não há falta de merenda. Na verdade, alguns produtos que não chegam mais até as escolas e creches. Na Madre Paulina, as merendeiras nos falaram que o leite do leite Juara não tem chegado mais, o leite está vindo do mercado, e a carne vermelha é que estava em falta, assim como também lá na Luiz Inácio. Fomos ao Costa e Silva e a situação relatada foi a mesma. Mas no finalzinho da tarde, recebemos a informação que alguns alimentos tinham voltado à normalidade, inclusive a carne vermelha estava chegando às escolas novamente. Lá na creche Luiz Inácio tivemos uma reclamação que eles fizeram uma troca de janelas e, infelizmente, até agora as janelas não têm vidro. Então, não é possível nem ligar o ar-condicionado nas salas de aula das crianças bem pequenininhas, como a gente pôde constatar lá. Então, a coordenadora e a diretora nos pediu para que encaminhe, né, ao executivo pedido para instalação de vidros nas janelas lá na Luiz Inácio. Até a coordenadora nos relatou que o vereador já havia pedido ao vereador Flavinho e que reforçava o pedido a nós três vereadores para que, se possível, esses vidros fossem colocados lá na creche Luiz Inácio. Alguns dias atrás eu pedi a relação dos funcionários terceirizados da empresa da Copper Valley e recebi a resposta. Deve ter chegado na sexta-feira, a secretaria me repassou a resposta hoje e, na verdade, não foi a resposta àquilo que eu perguntei, que eu gostaria de saber a relação dos terceirizados e onde eles estão lotados. O executivo me informou que isso é responsabilidade da Copper Valley, então vou refazer o pedido, né, oficiando também a Copper Valley para que a gente possa ter essa relação dos terceirizados. No mais, muito obrigado e boa noite.
Posso ler o vereador Maikito?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Quero pedir da secretaria dessa casa, que encaminhe um ofício à prefeitura municipal, que eu quero explicação sobre o porquê que não está fazendo nada no bairro Jardim Paranaguá, lá na última rua do Eldorado e na última rua do Parque Alvorada. A gente, todo santo dia, a gente recebe crítica, reclamação e cobrança sobre essas ruas. Quero que essa casa solicite um ofício para o prefeito explicar qual o estudo que estão tomando para que arrume esse bairro, porque a situação está caótica, está crítica, está intransitável, até de a pé para você andar nessas ruas está complicado. Toda sessão estou cobrando, quero também agradecer a Secretaria de Transporte aí do Rivair aí, que na sexta-feira à noite rodou a ponte ali do João de Barra, que dá acesso à creche. No sábado, cedo mesmo, já estava com a equipe lá, já trocou os travesseiros da ponte, acredito que vai aguentar uns dois meses, que a chuva ali é muito forte, vai levar ela novamente se não colocar um tubo ali, não alinhar aquele rio. Quero parabenizar o serviço desse sábado, está trabalhando aí, no medido esforço, está trabalhando, Chico. Parabéns aí, o Rivair, sua equipe ali, o Beto, o Edivaldo ali, que estava junto também trabalhando, e os demais parceiros que estavam ajudando ali a livrar aquele acesso ali. Quero também fazer uma reclamação da secretária de Educação. Ele encaminhou até a aldeia dos índios um micro-ônibus, tirando dos tráfego escolar, que fiquemos uma semana aí com o transporte escolar prejudicado. Levou um ônibus lá para levar os índios na aldeia, chegando lá o micro fundiu o motor. Aí mandou mais outro ônibus para ir lá buscar o pessoal da Unemate, chegou lá, atolou o ônibus, aí mandou o terceiro. Aí hoje a prefeitura, Chico, agora à tarde, mandou uma prancha, um caçamba e uma reta escavadeira para socorrer os dois ônibus lá dentro. O que, que aconteceu? Os índios trancou a estrada. Diz que só vai buscar quando arrumar a estrada lá dentro da aldeia. Trancaram a estrada, os caminhões voltou sem trazer nada e os dois ônibus estão presos lá dentro da aldeia indígena. E toda semana a gente cobra aqui sobre o atoleiro que está fazendo dentro da aldeia, sobre que a prefeitura vai lá e faz um quebra-galho pelo menos onde está atolando, João, que facilitava ali, que tem 800 e poucas pessoas ali na aldeia, tendo dificuldade de chegar até Juara. Quero aí agora, como é que eles vão fazer para tirar esse ônibus lá, Marta? Dois ônibus lá dentro, presos pelos índios. Quero ver como vai fazer. E a gente todo dia com cobrança sobre o transporte escolar. Só isso, muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas vereadores e toda a população aqui presente. Eu quero fazer uma indicação ao executivo para que faça um conserto, assim, arrumar a estrada da Pedreira no sábado. Eu estive visitando aquela comunidade e pude perceber, é claro que eles fizeram um bom trabalho, várias pontes foram trocadas por tubo, mas logo quando entra ali da entrada da balsa até na fazenda do Tostão, ali tem várias poças d'água, próximo da fazenda também do Taborda, ali naquele areião tinha uma poça muito grande, eles arrumaram, agora bem mais para cá tem outra. Inclusive nós estávamos voltando de carro, tinha um carro baixo, quase que não conseguia passar por lá, então já está bem com dificuldade de estar passando por aquele local. Que faça o escoamento daquela água com urgência, né? Uma vez, né, que está sendo assim, prejudicado, os pais do transporte escolar estão cobrando para que seja. A estrada já foi bem, para quem é conhecedor daquela linha, várias pontes foram trocadas pela secretaria, né? Então, agora a gente pede, os moradores pedem, é esse trecho. Então, para frente dali, depois do Taborda, a estrada está boa. Mas esse, logo da entrada, as grandes poças de água estão dificultando as passagens de carros pequenos. Então, eu faço essa indicação para que a Secretaria de Transporte organize com a máxima urgência o escoamento dessas águas no meio da estrada.
Procedor, vereador Chiguiné.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, fazer algumas indicações verbais. Uma delas é até solicitar que o Heraldo assine junto. Fazer um serviço de drenagem lá na estrada do Guarantã, né, no distrito de Águas Claras. E também a recuperação de uma ponte de madeira, que foi até solicitada pelo pessoal da Fértil, onde eles precisam estar levando milho para tratar os animais e também retirar bovinos para o abate. Então, carga pesada, aquela ponte está colocando em risco os veículos ali também, as pessoas. Outra indicação seria que a Secretaria de Urbanismo fizesse um trabalho de limpeza lá na UPA. Sabemos que aquele prédio até hoje não está sendo utilizado, mas não podemos deixar de depredar, porque é um patrimônio público, que também, que quando vinha a funcionar, será muito importante para o município. Então, precisaria solicitar que faça um trabalho de limpeza lá, que realmente está mato muito alto lá. E outra indicação é que, também para a Secretaria de Transporte, de urbanismo, seja feito operação do tapa-buraco na Avenida Ayrton Senna e também na Rua São Geraldo. São dois pontos de grande trânsito, né, no município de Juara, e a situação ali já está caótica. Era isso, presidente.
Não havendo mais matéria nem vereador escrito pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto Legislativo número 006/2017.
Interessado, Marta Dalpiaz Nepomuceno. Projeto de lei do Legislativo número 006/2017. Altera a redação do artigo 119 da Lei Complementar número 028, de 26 de dezembro de 2007.
Passa a mão para o secretário para a leitura. Projeto de lei Legislativo 016/2017.
Interessado, vereador Salvador Pisório. Projeto de lei do Legislativo número 016/2017. Dispõe sobre a padronização do uniforme escolar da rede municipal de ensino e da outras providências.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei do Legislativo 017/2017.
Interessados, Salvador Pisório e Chico Dindéia. Projeto de lei do Legislativo número 017/2017. Institui o Programa Municipal de Bolsas de Estudo, PROMUB.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto Legislativo número 018/2017.
interessados, Salvador Pizzoli e Chico Dindéia. Projeto de lei do Legislativo número 018/2017. Dispõe sobre a fixação e destinação de percentual das compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos repassados pelas usinas hidrelétricas instaladas no município de Juara.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura do projeto de decreto legislativo 011/2017.
Interessado, vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de decreto legislativo número 011/2017. Concede título honorífico de cidadão juarense ao senhor José Carlos de Oliveira.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura, requerimento número 208/2017.
Interessado, Salvador Pizzoli e Chico Dindéia. Requerimento número 208/2017. Requerendo a tramitação em regime de urgência do projeto de lei do Legislativo número 017/2017, que institui o programa de bolsas de estudo PROMUB.
Passamos por necessitar para a leitura, moção de aplauso 020/2017.
Interessado, Salvador Pizzoli. Moção de aplauso número 020/2017. Aplaudindo os senhores Evaldo José e Agnaldo Braz pela realização do Fessertão.
Passamos por necessitar para a leitura, moção de aplauso 019/2017.
Interessado, vereador Flávio Valério. Moção de aplauso número 019/2017. Aplaudindo a Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira pela realização da 10ª Festa das Assembleias de Deus e pela Convenção Extraordinária CONEMAD de Mato Grosso, Convenção Estadual dos Ministros de Madureira e Mato Grosso.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito do expediente. Primeiro vereador escrito, Heraldo Marquita.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero, senhor presidente, pedir vista aqui do projeto 045. Quero analisar ele melhor, porque na audiência pública que a gente tivemos, a população não estava contente, não estava concordando, os colegas vereadores estavam lá presentes, viu como é que a população daquela rua soube retirar ali a garagem municipal e trancar algumas ruas, a população não sentiu confiante, a população não deu sinal de ok, só deu sinal de negativo. Então eu peço vista desse projeto para a gente estar analisando. Se for possível, marcar outra nova audiência pública e estar discutindo novamente com o projeto na mão, bem explicado, para que a população entenda. É um excelente projeto, mas a gente não pode trancar essa rua, desafetar tudo e depois nada disso acontecer, virar só em placa só. Eu peço vista desse projeto.
Projeto 45, o projeto de desafetação, cedido pelo vereador nos dois dias. Você tem dois dias para você analisar esse projeto. Esse projeto é da desafetação, né, Ziz? Posso falar do Cid, vereador Leboy? Você passou a palavra. Posso falar do vereador Marta? Nós, vereador Cid, do expediente, passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, acórum. Passa a mão para a primeira secretária para a leitura, requerimento 208/2017.
Interessado, Salvador Pizzoli e Chico Dindéia. Requerimento número 208/2017. Requerendo a tramitação em regime de urgência do projeto de lei do Legislativo número 017/2017, que institui o programa de bolsas de estudo PROMUB.
Está em única discussão, requerimento 208/2017. Vereador Salvador?
Só explicar a solicitação, o prazo nosso é curto e o projeto ele visa garantir aí pessoas de baixa renda à instituição de ensino superior. Então, eu gostaria de contar com os demais pares aí para que a gente possa aprovar esse projeto, atendendo a toda a demanda das faculdades que tem no município de Juara superiores, cursos superiores envolvendo a cidade inteira. Então a gente vê que várias pessoas precisam e querem fazer um curso superior e as instituições querem fazer essa troca. Compensação de ISS, também a troca de bolsa. Isso quem vai discutir também é a questão da Secretaria de Assistência Social juntamente com o Executivo. Eu acho que é um projeto viável, que pode ser bem equilibrado e favorecer também quem quer fazer um curso superior.
Continua a discussão. Terminado a discussão, vereador Flavinho.
Senhor presidente, eu não sei ainda da autoria desse projeto, vou pegar na minha comissão ainda, com certeza vai tramitar nela. Mas eu quero dizer para vocês que o regime de urgência vai privar um pouco da gente discutir melhor esse projeto, pois eu acho que a gente tem que estudar bastante os critérios, Salvador, para isso aí. Eu tenho certeza que já se atentaram a isso, mas nós não podemos estar cedendo bolsa para pessoas. Muitas vezes a gente ouve reclamações de cidadãos juarenses, que tem pessoas recebendo bolsas aí, Bolsa Família e outros benefícios do governo federal e do governo municipal, que não se fazem parte das pessoas de baixa renda. Então nós temos que ver bem os critérios que vai ser adotado nesse projeto, tá bom?
Vereador Givindé.
Senhor presidente, esse projeto é de autoria deste vereador e do vereador Salvador, onde também até tivemos discussões com o Poder Executivo, sentamos com a prefeita. O que estamos pedindo aqui é o regime de urgência do projeto. Sabemos que temos condição, sim, não é um projeto de tanta dificuldade para estar sendo aprovado nesse Poder Legislativo, visto que outras cidades do Brasil já têm esse projeto sendo aprovado, ou seja, é apenas autorizando, vai ter que ser feito o trabalho, sim, nas secretarias de assistência social, ou seja, se tiver trabalho criterioso na secretaria, não tem problema nenhum. Nós estamos votando hoje o regime de urgência de um projeto tão importante. Projeto esse que dá condições de até fortalecermos vindas de novas instituições de ensino superior, ou seja, que nós estamos beneficiando eles com o ISS, em troca de bolsas para estar atendendo famílias carentes do município de Juara. Então, acredito até a respeito a questão do vereador Flavinho, do prazo, que realmente temos muitos projetos tramitando na Casa de Reis. Mas esse é um projeto de certa forma simples. Ele vai ser regulamentado pela Prefeitura e nós estaremos acompanhando lá de perto as ações do Poder Executivo com referência a esse projeto.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
A iniciativa do projeto é muito interessante porque nós sabemos que grande parcela dos nossos jovens que saem do ensino médio, às vezes não tem condições de pagar pela faculdade, né? É notório que as cidades que viraram polos universitários aprovaram projetos nesse sentido. Sinop tem projetos de bolsas. E eu acredito que o regime de urgência aqui para um projeto do legislativo não vai causar trabalho para a gente, porque nós estamos reunidos nas comissões, os vereadores que propuseram o projeto fazem parte das comissões por onde ele vai passar e não tenho dúvida que a gente vai se dedicar para que ele saia para beneficiar exatamente pessoas carentes.
Continua a discussão. Termina a discussão, está a votação. Quem foi favorável, se pronunciou favorável. Quem foi o contrário, se pronunciou contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Helio Gastão.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Leo Boia.
Favorável.
Vereador Givindé.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Está aprovado em única discussão o requerimento 208/2017. Passa a mão primeira secretária para a leitura, emenda modificativa 012/2017.
Autor, vereador Francisco Valtênio Salles Ferreira, modifica o projeto de lei municipal número 045/2017.
Está em única discussão, emenda modificativa 012/2017. Vereador Chico, ideia.
Senhor presidente, apenas alterando a questão da área, né, que veio do executivo com a área menor e a área correta seria 1.800 metros. É apenas isso aí.
Continua a discussão, vereador Leoia.
Senhor presidente, eu gostaria, nesse momento, até me causou uma surpresa, o vereador Marquito solicitou vista do projeto 045, o qual tramitou em nossa comissão de finanças, e eu já havia dado meu voto contrário ao projeto 045, que é a desafetação da rua Pirapora, Flávio. Fizemos audiência pública para consultar a população. Naquele momento, a maioria havia pedido, senti que a maioria das pessoas não concordaram com a desafetação, mas nós teríamos que nos reunir, como o vereador Marquito disse muito bem, novamente com o executivo e tentarmos aí achar uma outra solução. Se embora não acharmos, poderia desafetar a rua. Como já entrou o projeto hoje, eu iria votar contrário. A emenda do vereador Chico também, automaticamente, eu dei o parecer contrário nas comissões, mas aqui em plenário eu gostaria de retificar então meu voto referente apenas à emenda. Apenas à emenda. Gostaria de retificar meu voto referente à emenda. Vou manter meu posicionamento contrário ao projeto até que, se porventura nós consigamos aí discutir com o executivo municipal, tentar arrumar outra área ou não, aí eu posso retificar também meu voto aqui no plenário na próxima, no próximo dia de votação. Mas nesse momento eu gostaria então de retificar meu voto na emenda do vereador Chico e vou votar favorável. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Chico, né?
Senhor presidente, só reforçando a fala do vereador Léo. Léo, lá na audiência, no final da votação que vocês dois fizeram, se a vereadora Marta, deu 19-11 favorável, né? Não foi o contrário, né? Você entendeu que em visita à sua à comunidade deve ter falado então, né? Porque na audiência ficou que 19 permaneceria. E a preocupação nossa é a mesma que a gente teve no dia lá da audiência, que a gente colocou lá a questão, o Léo conversou, né, com o secretário de Estado hoje também, né, da questão das áreas. O município não tem outras áreas. Foi passado na audiência pelo secretário, né, João. Até respeitamos a decisão do vereador Heraldo ter pedido visto, mas ficamos preocupados, João. Preocupados pelos prazos que a gente tem, sabemos o valor que essa obra, se ela chegar a ser fundamentada no município de Juara, é muito grande. A gente fica preocupado, mas respeitamos, vamos sentar com a prefeita novamente. Mas essa tentativa de áreas foi passada pelo secretário João, né, Léo, que já tinha sido levantado todas as possíveis e não tinha sido encontrado. E aí, nas discussões lá, apareceu outras áreas, do União, que é uma área particular ainda, da própria Goiazém, que é uma área que está em trâmite judicial. Ou seja, o Estado não vai estar fazendo um convênio com uma obra desse valor numa área que não tiver com os documentos corretos, né, Léo? Era isso, presidente.
Continua a discussão, vereadora Uliane.
Chico, a grande maioria das pessoas no final da audiência já tinham ido embora, não participaram da votação. E o grande medo das pessoas de se iniciar uma obra dessa e ela não concluir. Nós sabemos que o governador não tem dinheiro nem para pagar salário. Imagina para terminar uma obra dessa. Se espera que seja concluída, é claro. E ninguém aqui quer perder um recurso. Vou votar favorável à sua emenda. Porém, se entrasse o projeto, eu estaria votando contrário juntamente com o vereador Léo. Devido a isso, hoje eu recebi ligações de várias pessoas dizendo que estariam fazendo um abaixo-assinado em relação à desafetação dessa rua, devido a essa preocupação. Acho muito plausível o pedido de vista do vereador Marquito, concordo. Se não fosse, eu votaria contrário. E eu acho que isso tem que ser repensado, a gente tem que sentar com a Luciane, tem que ser feita uma outra audiência pública, porque senão depois começa a obra e não conclui aí.
Lembrando que esse é um recurso do governo federal, né? Estadual, mas acho que tem um recurso federal junto aí, né? Do federal com o estadual. Vereador, chega a ideia?
É, recurso do governo do estado. Liane, eu respeito o posicionamento seu e do vereador Léo Boy. Como qualquer um aqui pode votar contrário ao projeto. O que eu não entendo é o projeto não ir nem para votação. O projeto tem mais de 15 dias, está aqui na casa. É, teve prazo para ter se discutido. Fizemos a audiência pública, que foi a solicitação. Agora, você falar, Liane, que o pessoal for embora antes da votação, aí é brincadeira isso aí, né, João? Porque o pessoal estava lá, a responsabilidade é ficar lá na audiência. Foram embora, então perderam o direito. Foi o que no final o Léo falou. Não, era para todo mundo da cidade estar lá presente. Não puderam estar, ficaram um pouco depois e foram embora.
Vereadora Marta.
Na verdade, o projeto, nós fizemos um parecer conjunto das duas comissões e naquele momento eu votei favorável, meu parecer foi favorável. Mas esse projeto esquentou minha cabeça. Primeiro, porque nas perguntas de parte da população que estava lá, nós não sabíamos nem responder a que público essa escola se destina. Tá? Nós não sabíamos o recurso, o montante do recurso para a construção da escola. Né? Então, na verdade, eu acredito que, de repente, possa vir a ser naquela área mesmo, mas a população tem que ser melhor orientada. Nós podemos trabalhar durante essa semana nos meios de comunicação, as imagens que foram apresentadas aqui para nós da escola, nós podemos colocar o executivo, a prefeita Luciane, pedir a ela que se manifeste, que fale, que faça um compromisso. Podemos até requerer ao secretário de Educação que fale, né, a um meio de comunicação local, falando da importância da obra. A sensação, vereador Chico, é que muitas vezes a gente aprova projetos porque são importantíssimos para o município e esse peso está sempre nas nossas costas, que nós temos a responsabilidade, somos corresponsáveis, mas muitas vezes o atropelo nos induz ao erro. Né, nos induz ao erro e eu acho que a população, sim, ela tem que saber exatamente a que se destina esse recurso, para que público, como será essa escola, o que vai ser contemplado na construção. Então, eu aplaudo o vereador Marquito pelo pedido de vista, porque nós teremos aí até a próxima sessão para trabalhar isso na mídia. E temos a oportunidade aqui para a prefeita vir a público se manifestar e defender o projeto, como nós sempre o fazemos aqui nessa casa.
Posso falar, vereadora Uriane?
O que é brincadeira, eu acho, Chico, é você falar para mim que o projeto já tem aqui 15 dias que está tramitando na casa e não foi feita audiência pública pelo executivo, que era a responsabilidade dele.
Vereador Chico.
Agora você deixou a questão, Liane. É exatamente isso. Se o projeto entrou 15 dias aqui e não tinha audiência pública, esse poder podia ter feito o quê no primeiro dia? Devolvido o projeto para o executivo e solicitado a audiência pública. Nós assumimos que íamos fazer a audiência pública e fizemos.
Tem discussão, vereador Flavinho.
Senhor presidente, eu não estive na audiência pública, porém deixei bem organizado para vocês realizarem, né, a audiência. De acordo com o vereador Chico, houve 19 votos favoráveis à desafetação e 11 contrários. Eu penso da seguinte maneira, gente, é um recurso que a gente está sonhando que virá. Mas nós também não podemos perder esse recurso, nós temos que pensar no município de Juara. Nós temos um exemplo ali, Chico, tem ideia, da Vila Olímpica, que a Vila Olímpica está dentro de área pública, que ela não foi desafetada. A rua Cuiabá está lá dentro e as outras legislaturas nem desafetaram ela. Tanto a rua Cuiabá quanto outras ruas. Esse projeto está em tramitação legal, entrou nessa casa, foi feita a audiência pública, é claro. Tem que sim dar mais mídia nisso aí, conversar com o executivo municipal. Mas a prefeita também, ela não pode assegurar esse recurso. Como que a prefeita vai chegar e bater no peito que essa escola vai ser concluída e depois o governo começa uma obra e não termina? Eu acredito que nós temos que adotar critérios na hora de fazer a doação da área, de como vai começar a construção e de onde vai ser iniciada, que eu acredito que tem que ser iniciada de onde está ali a garagem, que é uma área que é quase inutilizada, né? Inicia-se ali a obra e na hora de chegar, até chegar na rua, essa obra vai estar com grande magnitude. Então nós temos que pensar na hora da doação desses critérios. É importante salientar que nós não podemos perder esse recurso. Depois, a grande culpa vai sobrecair sempre na Câmara. Por mais que fique uma obra abandonada, mas o povo sonha com isso. A própria vereadora Marta, o sonho dela que a escola, né, Oscar Soares, seja instalada lá. Eu também, é um sonho meu, estudei na escola Oscar Soares, eu acho que ela merece, sim. Uma das escolas que está mais deterioradas do nosso município. Mas nós não temos que atentar isso aí. Se perder o recurso, depois quem vai ser, sempre que vai levar a chibatada, é a Câmara Municipal. Vocês sabem disso aí.
Só que dizer aos vereadores aí, o vereador Marquito tem 2 dias de prazo para poder ver. Que faça a comissão, Marquito, imediato de vereadores aí. E vamos levar isso em 2 dias aí, para a gente não perder esse recurso. Faça um trabalho, a gente conversa, volta a conversar com 2 dias, reunir com os vereadores certinho, a oposição, que estão fazendo, para a gente poder fazer um trabalho legal isso aí, e jamais perder um recurso. É um recurso que está vindo, um grande recurso, que nós estamos aí prestes a perder. Vereador Marquita?
É que nem o motivo de eu ter pedido vista, senhor presidente. Lá na audiência pública tinha pouca gente da população. Isso é um grande dificulta ter o trabalho desse vereador. A população não comparece na audiência pública. Muito pouco. Tinha mais vereadores e secretários do que a população lá presente. Aí na próxima vez pedi para a população que mora perto desse endereço para que compareça. Porque o vereador chega lá, fica meia dúzia, 8 pessoas que mora ali mesmo. E a maioria é secretário e vereador. Esse foi o motivo de eu ter pedido vista.
Continua a discussão. Vereador Chuvidé.
Só lembrando, né, João, que na audiência pela Secretaria do Município presente, né, Léo, colocou que o que está faltando para licitar era a questão da área. Então, também temos essa responsabilidade. Mas é isso mesmo, Maquito. Nós fazemos audiência pública de PPA, de Lua, não dá comunidade. Depois pode vir alguns, igual o Liane falou. Ah, o pessoal vai fazer uma baixa assinada. Só que naquele dia, minha fala foi bem clara, que a rua não é apenas do pessoal que mora em torno dela, é da população do Juara inteira. Então o executivo até podia também solicitar que rodasse essa lista de pessoal que é favorável a ela no município, que eu acredito que vai ser uma lista muito grande também. Ou seja, isso aí não ia em nada influenciar os colegas vereadores, eu acredito, né? A audiência foi feita, teve pouca presença, teve, mas como todas as audiências que a gente faz desse poder legislativo, nesses 9 anos aqui dentro, sempre foi dessa forma.
Continua a discussão, vereadora Uliane.
Eu só quero frisar aqui que esse posicionamento nosso não significa que nós somos contra o projeto da escola, e sim a forma como está sendo conduzida a situação. A população tem que ser ouvida melhor, sim.
Vereador Leboia.
Embora nós não estamos discutindo o projeto, sem emenda, mas eu vou entrar nessa mesma discussão de vocês. Eu acho que nós tínhamos que parar primeiro com esse negócio de se não aprovar, vamos perder recurso. Nós temos que parar com essa mentira de ficar mentindo para nós mesmos, mentindo para o povo, para os nossos eleitores. Aonde está dizendo que vão perder recurso? O secretário de educação é um baita do mentiroso. Quando eu questionei o secretário hoje, e passei e informei o mesmo referente à audiência pública que tivemos ontem, porque eu queria saber exatamente desses prazos. Nós estamos falando aqui dentro de um convênio, um projeto, dentro do Estado. Ele diz que são 5 escolas que foram contempladas e dentro está a Juara, que foi priorizada. Obrigado, secretário. Estamos implantando, isso é a palavra do secretário, estamos implantando o projeto no terreno. No terreno não vamos doar ainda, talvez. A implantação pode atrasar se nós demorarmos para aprovação e doação do Estado. Quer dizer, demora. Ele, inclusive, sugeriu o seguinte: o lugar para aproveitar a estrutura esportiva, fazer uma escola integral voltada a esporte. Aí o pessoal que gosta de praticar esportes, que usam lá o ginásio e a Vila Olímpia, tem que comparecer nessas audiências públicas para verificar se vai ter condições, porque essa escola vai ser integral. Se vai ter espaço para esses esportistas usar o ginásio Anderson e Val Riva, porque eu vejo que já tem algumas discussões de horário aí, a demanda é muito grande. Quando eu questionei também ao secretário, Chico, aí foi aquela outra sugestão que deram lá, que eu não sei se tem condições ou não, é por isso que eu gostaria de sentar com os técnicos da prefeitura e a própria prefeita. Ele disse, sem eu falar nada. Falar igual ele disse aqui. Uma opção para não afetar a rua é avançar do centro esportivo ao lado. Mas acho que dá bem mais trabalho de projetistas. E aí eu passei para ele o mapinha, ver se ele está por dentro da situação do projeto, porque veio, você viu que veio um projetinho, você tem que fazer uma emenda aumentando, porque a rua era maior e veio menor. Mas a realidade é essa. Temos que tentar mostrar para o pessoal. Ontem, naquela audiência pública, e aí eu defendo os vereadores, e ao mesmo tempo agradeço toda a imprensa do município de Juara, que levou essa mensagem da realização dessa audiência pública, semana inteira para a população. Nossos servidores, Chico, nós fizemos convite aqui em nome de todo o Poder Legislativo, foi entregue de casa em casa, principalmente aquelas pessoas mais interessadas ali nas circunvizinhanças. E nós fizemos além. Nós fomos fazer audiência pública lá na rua. Já que o povo não veio, vamos lá até o povo. Mas, infelizmente, a presença popular foi muito pequena. Das mesmas formas que são as audiências públicas que nós realizamos. Eu sempre tenho falado, população, vocês têm que ir nas audiências públicas. Vocês acham que não, mas a audiência pública é muito importante para os vereadores tomarem algumas decisões e principalmente a vocês que são ligados direto à sociedade. Nós estamos discutindo a vida de vocês. Nós estamos discutindo a vida do nosso município. E essas audiências públicas, eu disse muito bem claro, e deixei bem claro lá o objetivo, Chico, de vereadores, que o objetivo dessa audiência pública não foi informar, foi consultar. Consultar essa população juarense seria a favor ou contrário à desafetação da área. Aí houve aquela discussão, claro, que realmente aquelas que mais tiveram a discussão mais calorosa ficaram bravos e foram embora porque começou a debater com o secretário. Mas natural, audiências públicas é assim, vocês viram que a gente coordenou e deixou lá. O cidadão fala o que ele quer e aí o secretário ouve o que não quer. E é assim a audiência pública, é a participação popular. Claro, dentro de uma legalidade, todo mundo com educação, mas é assim mesmo. Aí na hora de colocar em votação, infelizmente, aquelas pessoas que mais falaram, a grande maioria deles revoltaram e foram embora. Aí foi onde a minoria que ficou, que eu vi que não discutiram, acabou realmente dando essa diferença aí de 19 a 11, né? 19 a 11, 16 a 11 aí. Então foi esse o questionamento. Mas está aí o vereador Marquito, foi muito bem, eu acredito eu, e meu posicionamento de pedir. E por isso que eu estou aqui, Chico, retificando meu voto nessa emenda, porque não adiantaria eu votar na emenda e votar contrário ao projeto. Bom, bora, como vai se retificar, vamos ter uma nova consulta. Por isso, mais uma vez, retifico meu voto, voto favorável à emenda de Vossa Excelência, mas também quero, vereador, discutir com Vossa Excelência e demais colegas padres, claro, com a prefeita também, vamos sentar aí nesses dois dias, que em dois dias nós conseguimos sim fazer muitas coisas. Eu gostaria, senhor presidente, aproveitar a oportunidade. Flavinho, que nessa audiência pública, eu ainda falei com você, falei, Flavinho, coloca aquele videozinho que o secretário apresentou para nós na escola no slide. O secretário da cidade foi lá, falou para ele, vai vir no pendrivezinho, vai ter, para mostrar para o pessoal o que vai ser lá. Aí nós fizemos audiência pública, mostramos a desafetação das ruas, mas nem o vereador sabe como é que vai ser, nem o secretário não sabe como é que vai ser, ninguém soube, entendeu? Então se nós tivéssemos mostrado o vídeo, ó, gente, a escola vai ser assim, agora tá se adequando ela no terreno, não sei se vai mudar alguma coisa. A escola me parece que tinha um ginásio de esporte, agora como já tem um ginásio pode não ter, então essas dúvidas nós fomos indagados, eu fiquei chateado naquela audiência, porque infelizmente nós fomos fazer uma audiência pública sem material para a população, então é isso que nós temos que ficar muito atentos, e é claro que você falou, Chico, a responsabilidade é do Executivo Municipal, porém ele pegou o abacaxi e toma, vocês se viram agora, e não tem como nós aprovar uma doação do terreno que pertence ao domínio comum da população aqui, só entre nós e um pouco de pessoas que vêm aqui, ainda sem discutir, que vocês estão vindo aqui para assistir a sessão, vocês não têm participação aqui, nós já estamos decididos, já foi decidido nas comissões e já vai ser aprovado ou não aprovado. Então, as audiências públicas é isso, é ouvir, é consultar, é interagir com a população e para conseguirmos aí uma melhor solução para o bem-estar da população e do município de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Matias Cuxão, vereador Flavinho.
Quanto ao vídeo, vereador, eu estive na Secretaria de Cidades, solicitei, mas
me informaram que o projeto vai ser modificado, então não poderia estar passando aqui lá, porque o projeto vai ser readaptado e readequado na área ali. Então, provavelmente não vai ter nem ginásio ali nesse projeto novo. Então, se a gente passa lá, uma coisa seria uma coisa de ilusão. Agora, quanto à audiência pública, eu fico até contente que ela venha para a Câmara realizar, porque a Câmara é a casa do povo, eu acho que a gente vai agir com mais serenidade, convidar bastante pessoas, porque o Executivo a gente sabe que também tem muitos afazeres, e às vezes fazem, quando a gente vê a audiência pública aqui, de orçamento, de balancete financeiro do município, eles informam para a população um dia antes dessa audiência pública, e realmente não vem ninguém nas audiências públicas do Executivo, não vem ninguém, só vem secretário. Só vem o secretário. Outro dia eu vim aqui, tinha dois secretários sentados aqui, eles estavam mostrando o balancete financeiro. Então, eu acho importante que a Câmara realize sim essas audiências públicas. É até um mérito para a gente ser. Obrigado.
Vereadora Marta.
Na verdade, quando a gente se coloca como corresponsável pela perda do recurso, né, que é o que a gente mais ouve aqui nessa casa, é isso. Nós temos que votar porque senão vai perder recurso. E ninguém aqui quer dormir com esse peso na consciência, ainda mais quando a gente fala de educação, de escola. Mas a nossa responsabilidade em desafetar uma rua é tão grande quanto. Haviam poucas pessoas lá na audiência pública? Sim, mas eram moradores ali do entorno e que se mostraram preocupados com a desafetação. Para eles, aquilo vai alterar a rotina deles. Então, a presença pode ter sido pequena, mas as manifestações lá foram de grande valia para cada vereador. Tanto que o vereador Léo Boy se colocou ao contrário ao projeto. Pelo que ele ouviu lá, né? Nós carregamos uma responsabilidade para não perder recursos, mas também cada ação que nós tomamos aqui, cada projeto aprovado, tem uma carga de responsabilidade muito grande sobre cada vereador. Então, a minha preocupação é que a população tem que ser informada, nós temos meios de comunicação. O secretário tem que vir a público, fazer demonstrações do projeto, né? Eu posso falar com tranquilidade. Eu não sei a que público aquela escola vai se destinar. Porque inicialmente, quando do lançamento da obra aqui nessa casa, foi falado que seria Oscar Soares. Hoje eu tenho ouvido falar que vai ser a Escola Tiradentes. Ora, a Escola Tiradentes é uma vitória para o município de Juara. Mas a gente tem que lembrar que a Escola Tiradentes não é para todo mundo. Ela faz um teste seletivo. Né? E eu acreditava que a escola modelo seria para a nossa juventude. Seria um novo prédio para a Escola Oscar Soares. E só para relatar, na sexta-feira, quando eu dei aula lá no Oscar, amanhã toda choveu, não choveu? Pois é, o professor tem que dar aula de guarda-chuva dentro do Oscar Soares hoje. É, e aí a gente está falando de uma escola modelo, de um recurso de 10 milhões, e a escola mais antiga dessa cidade está lá abandonada, chovendo dentro. Tá? Então, a população tem que saber todos os detalhes. Nós podemos até não ver o projeto, porque ele está sendo readequado, mas a gente tem que ser melhor informado, inclusive nós, vereadores.
Continua a discussão. Vereador Leboia.
Só um questionamento, se alguém vai nos fazer. Vereadores, a audiência pública valeu alguma coisa ou não? Se alguém consultar e fizer esse questionamento, que às vezes alguém faz, a audiência pública valeu e valeu demais. Porque o posicionamento de todos os vereadores aqui já era para aprovar logo no dia, até com dispensa dos pareceres, a desafetação e aprovação. O projeto chegou, não tinha audiência pública, nós somos obrigados a fazer. É um papel da prefeitura, mas veio para cá, nós somos. Eu particularmente, no momento, o Chico sabe disso, sou totalmente favorável a desafetar a rua e construir. Se eu morasse lá, era ótimo. Mas o que, que eu falei aqui, nós falamos lá? A opinião pública que vai decidir o meu voto. Eu estou aqui para representar a maioria. E aí, aquela maioria que estava lá, eu entendi que não. Alguns colegas podem entender que sim. Claro que houve. A discussão ficou no meio termo ali. Então, como se não definiu, da forma que já definiu o 49, a rua Cuiabá, não é essa beleza. Não teve uma discussão. Beleza, senão vamos aprovar agora. Sem problema nenhum. Não sei nem se vai haver discussão ou se necessita de discussão. Bora o 45, houve uma divergência. E aí, ficamos no escuro. Como que vai ser esse projeto? Como que vai ser essa escola? Se não vai ter mais ginásio? Como é que vai ser os valores? E nós não sabíamos. Então, é só por isso, Chico, que como já entrou para discussão, hoje eu não teria mais tempo, então falou, ó, eu não posso votar no escuro, eu tenho uma responsabilidade, claro, os colegas vão votar, mas eu não vou, da mesma, para que não aconteça da mesma situação que aconteceu com nós, não sei se o João lembra, da vez passada, Chico, da rua 24 horas, que foi essa discussão também calorosa, tá da forma que tá, o pessoal da imprensa aí, o Fernando tá aí, os próprios salvadores têm lá, a matéria lá, que sabe das discussões que tivemos na rua 24 horas, então foi por isso, mas as audiências públicas, gente, vocês que estão aqui, povo de Juara, vocês não têm noção do poder que vocês têm em audiência pública. Como ela consegue mudar o pensamento das autoridades, né, Chico? Tanto de promotor, de juiz, de prefeito, de vereadores, vocês podem acompanhar. Participe de audiências públicas. Às vezes você acha que não, mas um pouquinho, de repente você não gostou nada. Um pouquinho você aprendeu, um pouquinho você ajudou a compartilhar e a colaborar com o bem-estar no coletivo do seu município. Vamos vir nas audiências públicas e vamos pensar, né, Chico? Vamos pensar no coletivo, do bem-estar da cidade, vamos ver, ter uma visão lá na frente, futurística, que aí nós juntos, os vereadores com a sociedade joanense em audiências públicas, tenho certeza que nós vamos conseguir bons frutos, bons recursos para o município de Juara. Obrigado.
Continua a discussão. Vereador Chico.
Senhor presidente, só reforçando a sala, vereador Léo, que eu até parabenizo, Léo, pelo posicionamento. Chegou o projeto, fez a audiência na ideia do Léo. A população convenceu ele que não era ideal estar desafetando aquela rua. Então, o posicionamento foi lá e votou o voto contrário. Parabéns, Léo. É dessa forma que tem que ser. A minha preocupação, não falei em nenhum momento aqui que tem vereador aqui contrário à escola. O que eu coloquei é que tem vereador contrário a desafetar a área, que Léo acabou de falar. Agora, sobre a questão de perca de recurso, Marta, também não foi falado perca de recurso, mas o próprio secretário colocou para o Léo que demora a ampliação. Ou seja, se demora, pode não vir também ser aplicado, né, Salvador? Ou seja, o governo não vai fazer agora, mas demorou mandar a lei, os outros municípios já mandaram, adianta, pula primeiro, quem chega primeiro bebe água limpa. E o desgaste, que é o medo meu, Léo, se o vereador pediu vista, beleza, vai para o executivo reafirma o que reafirmou na audiência, Flavinho. Não temos outra área. Temos, mas não temos recurso financeiro para adquirir. Teria que ser lá. E se o executivo vai e fala, não vou fazer audiência pública, eu respeito o poder legislativo, que já fizeram audiência pública. Nós vamos fazer nova audiência? Eu acho que esse desgaste, esse poder não precisaria estar passando. Então foi feita a audiência, tinha pouca participação, tinha, mas estava lá. Quem teve interesse, Léo, parabenizar você e a Marta pela condução dos trabalhos lá, parabenizar os funcionários da casa, a imprensa, porque não queiram divulgar, levaram o trabalho lá no IDEA, foram lá entregar, dentro do IDEA, o órgão está lotado por causa do meio de vacinação, o pessoal entregou os convites lá. Ou seja, foi feito o trabalho de divulgação da audiência. Então, no meu entendimento, tinha que ser feito igual você fez, Léo. Ele, não quero que desafete aquela rua porque não fui convencido disso. Como esse vereador teve a coragem de falar, eu fui convencido que o local teria que ser aquilo porque não tem outro local, o município não tem recurso financeiro para adquirir em outra área. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereador Leão.
Eu só vejo assim, Chico, essa oportunidade que vamos ter agora de sentar com a prefeita, e foi lá, os vereadores estão todos aqui, está registrado. A população diz o seguinte, ó, nós somos totalmente favoráveis à escola, todos eles que estavam lá. Porém, para desafetar a rua fica difícil, tá. Mas, se porventura não tiver uma outra saída, um outro terreno dentro do município, que vocês vão lá e você discute com a prefeita, tenta? Não, beleza. Nós vamos lá, vamos sentar com a prefeita e ela vai nos convencer, ó, gente. Infelizmente não tem. Chico, se a prefeita me convencer e mostrar. Não, ó, gente, nós tentamos a área isso. E aí nós não precisamos fazer outra audiência pública, porque o pessoal já deu essa autonomia para nós lá na audiência pública. Aí ela vai convencer os vereadores, nós vamos vir aqui, não, gente. Ó, eu gostaria, eu sou o primeiro a vir falar, viu, vereadores? Eu sou o primeiro a falar, eu vou retificar meu voto aqui, eu vou votar favorável à desafetação. Sabe por quê? Porque a prefeita falou para nós, está aqui na nossa reunião, que procurou área no antigo aeroporto, não deu certo, tem que ter despesa. Procurou na Goiás, não deu certo. Procurou lá onde sugeriu no estado de Paraná, não deu certo. Procurou outro lugar, gente, não tem jeito. Infelizmente, Juara não foi planejada como foi falado lá. Juara, infelizmente, é assim. Nós estamos arrumando, acertando, né, Leandro, uma situação aqui, outra ali. Mas tem que nos convencer. Se de fato não tiver condições, beleza, Chico, eu tenho, né? Sem problema nenhum, venho aqui e retifico meu voto. Mas nós temos que dar essa credibilidade e atender, presidente, essa solicitação daquela população, né, Marta? Que teve lá só pedidos para nós, ó, vereadores. Nós deixamos para vocês, não confiamos em vocês. Vai lá e discute. Se não tiver jeito, tudo bem. Mas se tiver, a gente gostaria que não fechasse a rua.
Obrigado. Continua a discussão, vereador Flavinha.
Só reforçando aqui a respeito de rotina, mas vocês falaram que vai mexer com a rotina de muitas pessoas que ali residem. Mas, Chico, Juara é um dos únicos municípios onde as pessoas elas querem parar na loja para comprar e quer estacionar seu carro na frente. Nós temos esse problema aqui. Nós temos a motoqueira que tem lugar de colocar a moto dele e estaciona no lugar do carro. E nós não, a nossa lei não está sendo condizente, a polícia não está penalizando essas pessoas. Tem que se penalizar sim. Você vai lá na cidade de Sinop, você estaciona seu carro e anda 5 quadros para você poder ir no comércio. Você vai em Cuiabá, a mesma coisa. Nós temos que seguir a realidade. O município, nós não temos que adequar o município ao povo. E povo é o município. Se é por bem do município, se é para crescer, desenvolver, como nós vamos ficar parados? É claro que temos que se ouvir sim. Sabemos que é importante a população estar contente com o que vai ser feito, mas tem hora que a gente também não pode ficar só ouvindo, porque você sabe que em audiência pública, principalmente, tem algumas opiniões que não podem nem se levar em consideração. Que é vergonhoso, tem pessoas... Mas é claro, tinha que ouvir sim. Mas tem opiniões que não tem nada a ver com o contexto, as pessoas estão falando ali, só pensando no município, retragir isso em coisas antigas. Nós temos que pensar sim no bem do município desenvolvido, município que cresça, e para isso... Nós temos que mudar algumas rotinas das pessoas. Infelizmente, você não vai conseguir trabalhar e morar no mesmo lugar, no mesmo bairro sempre. Você tem que modificar. Obrigado.
Vereador Giliné.
Senhor presidente, o vereador Flavinho falou tudo agora, Flavinho. Um dos moradores que estava lá mais agitados, né, João? Chegou para esse vereador e para o presidente e falou sabe o quê? Que ele não queria, era contrário mesmo desafetar, porque ia tirar a rua que ele passava e ele ia gastar mais gasolina da moto dele para vir para a cidade. Falou isso, né, João? Ou seja, olha o argumento. Foi o que mais brigou lá. O argumento dele é porque o João falou, não, dá a volta pela outra rua. Ele falou, não, vou gastar mais gasolina na minha moto.
E é verdade. Estava presente o Chico lá, o cara falou. Vereadora Marta.
Eu faço minhas palavras do vereador Léo Boy. Na verdade, nós fizemos um compromisso lá na audiência pública, apesar da votação ter dado a maioria pela desafetação, né, mas nós fizemos um compromisso de tentar uma outra alternativa. Né. Então, lá foi assim que a gente saiu de lá, com esse compromisso. E a gente ter esse tempinho aqui vai fazer muita diferença, porque nós vamos chegar... sentar com o executivo, pode ser que ela vai falar, não, vereadores, é a única possibilidade, mas nós tentamos, nós fizemos o nosso papel de ponte entre a população e o executivo.
Vereador Marquita.
Senhor presidente, eu quero, o senhor manda um ofício em nome de nós, todos os colegas vereadores, que nem o prazo é 48 horas só para a gente estar discutindo, para a prefeita fazer uma reunião com nós, para nós estar discutindo sobre esse projeto, nós vereadores, com a prefeita.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Escutei todo mundo aqui, né, falando do projeto. Fala um pouquinho também, né? Mas a verdade é o seguinte, o projeto, ele começou a ser discutido aqui, eu acho que desde março, né, que começou a discussão. E eu acho que desde março a prefeita estava procurando, acho que essa área na cidade, para tentar alocar essa escola modelo. Passa a impressão que foi isso. Nós estamos em dezembro, né? Nós começamos a discutir em março a questão do Oscar Soares, participamos até de uma reunião na convocação da classe escolar toda, onde foi decidido que ia ser ali a construção, depois se trocou, mudou de ideia. Mas eu vejo assim, que eu creio que desafetar a rua e doar essa área posteriormente ao governo do estado, lembrando que semana passada eu falei que nós estávamos colocando a carroça na frente do burro aqui, né, com os projetos. Eu até parei a hora da votação, o Léo lembra disso, né, Léo? Falei, ó, eu acho que deveria estar acontecendo incluído isso aí, uma audiência pública, né, que não veio. Quem estava aqui presente, eu acho que lembra que eu falei isso aí. Então, o que, que aconteceu? A gente absorveu a situação. Absorvendo a situação, é claro que o executivo falou, ó, se vira aí, a bomba está com vocês aí, dá uns pulos aí e me entrega essa área doada. É mais ou menos por aí. E eu conversei com o secretário também, vereador Aurel. Conversei hoje, perguntei para ele sobre a situação de orçamento e recurso de dinheiro. Porque assim, ó, eu lembro da época do 100% asfaltado, que era da época do Alcir. Eu até fiz parte da administração, aconteceu acho que 30% do 100%. Eu acho que aconteceu. Depois a gente veio a questão da rua 24 horas, que o vereador Léo falou aqui, uma briga danada, acabou acontecendo na rua 24 horas, está ali a situação que está a rua hoje. No começo do ano nós tivemos a demolição do palco. Depois veio uma pergunta, o que, que vai acontecer na praça? Tem projeto. Até agora não tem projeto. A UPA, que foi na época do Alcir, também está ali. O Chiquinho pediu para fazer limpeza nela, né, Chiquinho? Está parada também, porque não tem condições de investimento. O Juara Tênis Clube está lá, abandonado, a Vila Olímpica, o Centro Olímpico, a gente vem em Brasília lá cobrando, eu tive a resposta, o Ministério disse que vai esperar alocar recursos para tentar terminar. Então, a lama asfáltica, que foi uma aceleração danada aqui nos projetos, para vir 16 milhões, e vai, aperta, vai perder o dinheiro. Nós aprovamos rapidinho, o negócio entrou aqui, rapidinho, também não aconteceu. Então, assim, o que, que o povo vê? O vê, assim, desesperança, às vezes, porque... Quer que as coisas aconteçam, é claro que a gente quer recurso de 10 milhões para uma escola dessa, mas aí já não acredita mais que vai acontecer. E aí quem que passa o carão? É a gente sempre. Eu não estou falando dessa gestão não, estou falando de outras gestões anteriores também que prometeu e às vezes não acontece. Às vezes não é nem por culpa do gestor, é culpa de situações do governo federal, estadual, e nem se fala do nosso governo do estado. E eu falei com o secretário, pedi isso para o secretário. Falei, secretário, vai acontecer isso aí ou como é que é esse negócio? Ele respondeu da mesma forma que ele respondeu para o Léo. Ó, eu deixei 5 cidades, cidade de Juara está presenteada, se vocês quiserem está aí, se não quiser, alguém vai querer. Então é essa a resposta que ele deu. Então se virem. Eu creio o seguinte, desafetar a área, doar a área, vamos tentar fazer esse negócio, esse trabalho bem feito, tentar receber esse recurso agora, se vai acontecer. Agora eu proponho o seguinte, desafetou e doa, mas doa com prazo. Doa com prazo, para início da obra até final de 2018. Se não tiver a obra iniciada até 2018, toma de volta para o município. E acaba essa conversa fiada e pronto. Eu proponho isso aqui aos demais vereadores, que quando for votar, que essa obra tem que se iniciar até o final de 2018. Se ela não iniciar, até morre, volto para o município e acabou o assunto. Porque eu tenho certeza, se não tiver alocado realmente na conta esse dinheiro para o ano que vem, vai eleger outro governador, pode esquecer a escola modelo, que não vai existir, não tem nem condições. E outro, o governador que vai pegar o estado já estourado e enforcado e não vai ter condições de fazer. A gente sabe disso aí. Agora, presta atenção, um exemplo, Chiquinho, você sabe. Mete tapume ali em volta tudo, fecha aquilo tudo. Começa, debulha, destrói, derruba, e aí? Tchau. O que que nós vamos ficar fazendo? Vai ficar um elefante lá parado, o ginásio de esporte prejudicado, que eu já falei que vai ser muito prejudicado, nós vamos ter que arrumar aquela entrada do ginásio lá, e vai ter que arrumar recurso para fazer a entrada do ginásio, prejuízo para o município que vai ficar lá, naquela parte do ginásio. Mas vamos fazer o quê? Eu proponho o seguinte, vamos entrar no enfrentamento de fazer essa desafetação, votar favorável. O vereador Léo acho que vai ter um tempo aqui de 2 dias para analisar e votar favorável também à doação ao terreno, mas que seja com prazo de final de 2018 para o início pelo menos que comece a obra. Se não começar, volta para o município. Essa é a minha proposta. Eu acho que é uma maneira mais viável da gente começar. Eu acho que nós temos esse poder para isso.
Continua a discussão. Vereador Flavinho.
É, Salvador, além dos critérios de prazo de doação, eu também acredito que temos que criterizar na hora da doação, é claro. Temos que criterizar onde vai ser construído, porque iniciar uma obra é fácil, Salvador. Você sabe disso aí. Eles vão ali, vão derrubar tudo aquilo ali, colocar duas vigas, fazer duas brocas lá, já começou a obra. É deles, né? Agora temos critérios de onde vai ser iniciada essa obra. Tem que começar da garagem para cá. Para a rua ali, ela ser bem no meio da obra. Na hora que estiver no meio da obra, está andando, não é verdade? Porque se der uma zebra depois, toma essa área de volta e mete aquela rua de volta lá. Acabou.
Continua.
Senhor presidente, reforçando a palavra do Salvador, Salvador, nós tínhamos que fazer essa amarração e com garantia de 80% do dinheiro na conta já do município para começar e ter finalizar essa obra, porque não adianta a gente fazer essa amarração e depois nada disso acontecer. O certo é eu prefiro que amarra um valor de 80% para a gente começar a demolir lá. Se não começou, a gente devolve para o município.
Continua a discussão.
Terminar, senhor presidente. Aqui, rápido, para a gente já estar em discussão. O vereador Flavinho está certo. O vereador Marquito também está certo. Eu acho que é uma forma dessa Câmara também se proteger e proteger a sociedade juarense. Eu acho que tem condições de fazer isso. E não é simplesmente chegar e aprovar. Toma e faz. Então, vamos começar a ter critério aqui. Nós colocar critério nas leis aqui, fazer com que a coisa aconteça. Se caso não aconteça, pelo menos protegemos o patrimônio público, né? O vereador Flavinho está certo. Se vai começar, começa da garagem. Se vai ter um valor estimado para começar a obra aqui, defenda o valor da obra. Pelo menos assim, quando não vir a obra, a gente pode chegar lá e falar assim, ó, está voltando para o município aqui, porque a gente protegeu essa situação aqui. Ou vamos bater palma para o governo do estado, para o secretário que começou a obra e vai terminar a obra. Pelo menos é a nossa vontade que nós queremos aqui para o município. E reforçando a fala da vereadora Marta, tem escola sem ar-condicionado, que nós já cobramos, tem escola caindo, que nós já cobramos, tem escola, aluno saindo pelo ladrão aí, tem que relocar as condições da escola. Então, eu acho que se o Marco Marrafon realmente quer fazer esse benefício para Juara, teria que pensar nas outras escolas também. Eu volto a dizer, precisamos investir no que nós temos, porque a educação é boa. Profissionais de qualidade a gente tem, se esforçam para fazer o que é de melhor aqui. Nós estudamos aqui todos em Juara, eu acho que a maioria, todo mundo estudou, e sabe que a nossa escola tem condições. Então, vamos falar de construir uma escola nova, mas aí está caindo a outra escola do lado. Então, nós temos que ter critério para as coisas aqui e fazer com que Juara tenha o benefício que seja alcançado. Não é só falar que vá à prova e entrega. Tem que ter qualidade no que está fazendo. Nós aqui temos a obrigação de dar qualidade para o povo. Eu acho que o que prestar de qualidade aqui é fazendo com que as leis cheguem adequadas para ser, pelo menos, uma parte delas realizadas com qualidade.
Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito? Favorável. Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta? Favorável.
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereador Chiguindé?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado a emenda modificativa 012/2017 por unanimidade. Passa a mão para a primeira secretária para a leitura. Projeto de lei municipal número 049/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 049/2017. Dispõe sobre a desafetação da área de domínio público municipal e da outras providências.
Está em única discussão. Projeto de lei municipal número 049/2017. Vereadora Marta?
Esse projeto de lei vai desafetar a rua Cuiabá, parte da rua Cuiabá que já está dentro da garagem municipal. Então, na verdade, aquela parte da rua Cuiabá não existe mais, pelo menos pro forma, né? Não se transita na rua. Então, nós vamos legalizar uma situação que já acontece.
Continua a discussão, vereador Salvador.
A lei é engraçada, né? Tem hora. A gente falando aqui de desafetar. Nós temos autorização para desafetar a área, entregar a área. Mas nós tínhamos que ter autorização também para legalizar terreno urbano, né? Já. Eu acho assim um erro grande que tem a Constituição Federal, porque nós temos o poder, nós, de entregar, poder de desafetar, poder de legalizar, mas nós não temos poder de autorizar a pessoa que já mora no terreno há muito tempo ter o seu bem, que é a escrituração da casa, né? Você vê que erro que a gente tem. Nós somos pressionados para certas situações, nós poderíamos estar fazendo coisa melhor até, mas nós não temos essa atribuição aqui, infelizmente. É um projeto que já deveria ter acontecido, como nós já legalizamos terrenos que já foram feitos, loteamentos, inclusive de Santa Terezinha, no caso, nesse ano, e sabe-se lá o que já deve acontecer para frente. A gente tem que entrar para dentro, às vezes, da administração para saber, né, Chiquinho, do que tem lá dentro para a gente poder legalizar.
Continua a discussão. Vereador Chiquinho.
Só Salvador falou, até fora da questão do projeto, dessa questão da regularização, mas também vou me expor. Temos essa saída agora, né, Salvador? Até teve colegas vereadores que estiveram lá em Alta Floresta, junto com o ministro Blair. Tive aqui numa reunião com o Neri Geller, onde, através de uma gestão, né, do Neri e do próprio ministro, saiu a medida provisória que dá poderes para os municípios e estados estar regularizando as áreas públicas. Então, já foi cobrado da prefeita que ela utilize essa medida provisória para estar fazendo a regularização de muitas áreas no município de Juara. Ou seja, tem o REUB e também até, Léo, as áreas rurais também podem ser utilizadas por essa medida provisória. Só voltando à questão de amarrar o projeto, todos os projetos que a gente aprova para o Estado, até o da SEMA foi aprovado e depois voltou para nós, né, Léo? Tinha um prazo para construção, para início da construção. Então, podemos, normal. Agora, da questão de porcentagem de recursos, igual o vereador Heraldo falou, isso aí não caberia, João. Primeiro, o governo ele tem a prerrogativa de licitou, mediu, paga. Isso é o governo está pela medição. Então, não teria, né, necessidade. Era isso, presidente.
Vereador Flávio?
Agora, o projeto 49, já tinha até mencionado ele antes, que é a Rua Cuiabá, é uma área de 4.800 metros quadrados, salvo engano. Ela já está toda dentro da Vila Olímpica, já estava sendo utilizada pelo município. Ela é do município, mas hoje ela é um bem de todos, que poderiam estar trafegando ali. E eu me pergunto como foi feita a Vila Olímpica ali, sem audiência pública, né? E sem o projeto de lei de desafetação dessas áreas. E além disso ainda, o que mais me entristece é que tem mais duas ruas ali que têm que ser desafetadas. E a prefeitura já poderia ter mandado o projeto junto, aproveitado a audiência pública e já regularizado a área. Agora vai ter que mandar outro projeto, mais dois projetos, fazer outra audiência pública no local, e o pessoal, o povo fica em dúvida, toda vez causa essa dúvida. Mas outra rua aqui dentro, né? Então, infelizmente, não sei como era feito antigamente essas construções, mas parece que faziam primeiro lá a obra e depois iam pensar na parte documental, né? Então, aqui nós estamos afetando uma área que não vai, na verdade, afetar ninguém hoje.
Aqui na discussão, vereador Marquito.
Senhor presidente, é que nem deixar bem claro a população presente, esse projeto 049 é sobre a rua Cuiabá, a rua que já está dentro do pátio da garagem junto com a Vila Olímpica. Não é a rua de cima não, é a rua que ela, bem antigamente, ela cruzava ali, aí a garagem tomou conta da rua e hoje nós estamos documentando ela, mas não tem nada a ver com outra rua que passa, é uma rua que já está dentro da garagem, que existia muito tempo atrás.
Vereador Salvador.
Só falando da medida provisória, vereador, da regularização fundiária, né? Aproveitar o assunto aqui. Falar que o governo federal tem recurso para isso, né? Agora. Foi liberado pelo governo federal e eu, com você como Vossa Excelência como líder do prefeito, da prefeita, levar essa mensagem a ela. Acho que a gente podia fazer uma força-tarefa aqui ano que vem, vereador. Aproveitar esse momento que tem essa condição. Eu acho que nós, 9 vereadores aqui, podíamos abraçar essa causa aí e até o final de 2020 entregar definitivamente os títulos para as pessoas que moram nas casas. Então, só relembrando isso aí.
Continua a discussão. Vereador Flavinho.
Só lembrando aqui que estou falando da Vila Olímpica, né? Que é onde está a Rua Cuiabá. A gente tem tanto erro grotesco que até na engenharia daquela Vila Olímpica que foi feita, Chico, quando foi se inaugurar a vila lá, vocês lembram que teve que colocar colchão nos postes de iluminação. É uma vergonha. O primeiro jogo lá, amarraram o colchão pro povo, porque estava dentro do campo a iluminação da vila. Então, infelizmente, é um erro, cara, que desanima a gente. Infelizmente.
Vereador Saldanha?
O projeto da vila, eu acompanho uma parte dele. Começou no Oscar, na época do Oscar, era para vir 2 milhões e 600 e pouco, depois caiu para 1 milhão 800, 700 e pouco para terminar. Na verdade, foi corte do governo federal, Flavinho. Mas essa piada do colchão, realmente, do projetista colocou a iluminação dentro do campo, é brincadeira. E também tinha outra coisa lá, pior ainda. Ele fez o vestiário, né? A arquibancada em cima. E em cima da cobertura do vestiário não tem cobertura. Quer dizer, para cortar os cortes, foi feito os cortes, cortou. Aí olhou para cima e falou, vamos cortar o telhado aqui, a arquibancada está aqui. E aí, o que faz com o resto? Então é assim que acontece, né? Infelizmente, é uma brincadeira. Ou tá de brincadeira sempre com as condições. Por isso que eu voltei a falar. O povo está cansado de ver questões de começa a obra e obra mal feita e mal terminada. O povo não dá conta mais e a gente é responsável por isso aqui também.
Terminou a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronunciou favorável. Quem foi contrário, se pronunciou contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereador Chiriné?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão o projeto de lei municipal número 049/2017. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Projeto de lei legislativo 014/2017.
Interessado, vereador Flávio Valério. Projeto de lei do legislativo número 014/2017. Declara de utilidade pública a Associação Anjos de Quatro Patas, Juara, Mato Grosso.
Está em primeira discussão, projeto legislativo 014/2017. Vereador Flavinho.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero agradecer a todos vocês que estão partilhando com a gente da Associação Quatro Patas, a todas as comissões a qual tramitaram o projeto. Sabemos da importância dessa associação para o nosso município. Eu sempre digo que quem trafega aqui por Juara, quem anda pelos espetinhos e casas noturnas da cidade, sabe que diminuiu bastante o número de animais que estavam em abandonos e maus tratos. Então, infelizmente, não se tem recursos públicos, não é feito espetinho de cachorro e gato, não. Vocês estão confundindo as coisas. Estou dizendo que eles, antigamente, esses animais ficavam perto desses lugares porque sentem fome, né? Ontem mesmo eu estava na cidade de Sinop e tinha um animal lá 3 dias sem comer já, coitado. Eles vão no lugar que tem comida. Então, hoje vocês podem andar nos espetinhos, nos lugares que tem comércio de comida. Não tem mais quase animal abandonado. Diminuiu bastante. É um trabalho que a associação realizou esse ano e quer continuar realizando, mas necessita disso, de aporte financeiro e também de um espaço que vai ser pleiteado junto ao município. Obrigado.
Outra discussão? Vereador Marquito?
Quero parabenizar você, Flavinho, e a equipe aí do Anjo Quatro Patas aí, um grande exemplo aí, que Juara aí tem muitos animais abandonados, muitos animais soltos aí. Parabenizar você por ter recolhido um cachorro também, ter várias pessoas que estão recolhendo, João. Recolhi-se de uma cachorra pequenininha, mas infelizmente não aguentou. Não tem sorte para cachorro, mas vamos recolher mais outra da rua aí. E parabenizar o seu projeto.
Vereador Salvador?
O vereador Flavinho falou bem, e eu tenho reparado mesmo, vereador, que diminuiu bastante mesmo. E isso, na verdade, é a cidadania, né? Trabalhar com cidadania. Queira nós aqui conseguir resolver não só o problema dos animais, como cachorros, mas a gente tem que pensar também em outras situações que nós temos aí na cidade. N situações, né? Que a gente fala. Questão principalmente de abandono, por parte de idosos, que a gente anda acompanhando. Abandono. Filhos abandonados pelos pais, mulheres abandonadas também que ficam à mercê da situação. Essa é uma realidade que a gente tem que levantar. A questão da entidade do Flavinho, que é a questão de cidadania, serve de exemplo para outras entidades que a gente tem, como a Adeju, a Pestalozzi. A Pestalozzi vem ano a ano, às vezes, enfrentando dificuldades que a gente acompanha lá e tem a sua diretoria que abraça realmente a causa. A Deju está passando dificuldades, a gente sabe também. Então, vereador Flavinho, a gente tem que aqui, como legislativo, trabalhar isso aí junto com o executivo e a sociedade em geral, é, que faz parte da cidadania. Então, um belo trabalho e que continue, vereador, que consiga o apoio necessário, porque faz parte, sim, do nosso meio e a gente tem que abraçar essas causas.
Aqui na discussão, vereador Flavinho.
Só lembrando que nós tivemos lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, viu, João do Hospital, vereador Léo e Marquito. Nós pedimos também um veículo para a Dejun, um veículo Pestalozzi. E provavelmente será atendido aí. É claro que virá para o município e o município vai estar cedendo para as associações. Nós sabemos o trabalho social é um trabalho difícil, Salvador. Você sabe disso aí. É a pessoa deixar de cuidar das coisas dela, cuidar da vida dela para cuidar dos outros, outras pessoas. Nós vemos ali um exemplo da Amor. Uma vez uma pessoa me questionou, ah, que a Amor ganha muito dinheiro para cuidar daquelas pessoas. Se eu não me engano, acho que o repasse lá é 4 mil reais, se eu não me engano, Chico, é isso? 4 mil reais por mês. Eu falei, então faz o seguinte, vai lá no município, pede 4 mil por mês e coloca 8 pessoas de rua na sua casa, para ver se você vai dar conta. Ainda mais pessoas que andam bebendo, né, que andam com problemas, né? Então eu acho muito bonito esse trabalho, é um trabalho difícil. Muito difícil, viu? É, eu sou apenas um dos voluntários, a gente ajuda como pode também, não tem gente que estar 24 horas, mas toda a equipe da associação é bem centrada e todo mundo ajuda bastante.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronunciou favorável. Quem foi ao contrário, se pronunciou ao contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Gastão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leoboy?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão, na primeira discussão, projeto de lei legislativa 014/2017. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura, moção de aplauso 020/2017.
Interessado, vereador Salvador Pisório, moção de aplauso número 020/2017. Aplaudindo os senhores Evaldo José e Agnaldo Braz pela realização do FESertão.
Está em única discussão, moção de aplauso 020/2017. Vereador Salvador.
Senhor presidente, só enaltecer o trabalho que foi feito durante 25 anos, seu Agnaldo e o Evaldo que anda junto com ele. É outro trabalho também, não vou dizer voluntário, mas é um trabalho que agrega a sociedade. Da mesma forma que nós votamos no projeto do vereador Flávio, né? É, eles trabalham a cultura, a música da cidade há muitos anos. Então, tive presente no último evento e diminuiu muito a participação das pessoas que vão cantar e mostrar seu talento. Antigamente eles falaram que tinha 32, 35 duplas e esse ano teve só 8 duplas lá participando. Eles saem à mercê da situação, às vezes pedindo patrocínio e sempre conto com o apoio de todo mundo. Acho que vereadores aqui ajudaram já algumas vezes. E eu venho aqui enaltecer o trabalho deles, para não deixar cair a tradição, não deixar a cultura da cidade. Até sugeri que fizessem uma reunião com o secretário de Cultura, de Educação e Cultura do município, para que possa, ano que vem, colocar na peça orçamentária, vereador Léo, a gente tentar colocar para a cultura do município essa questão desses festivais da canção, que é importante. Festival de teatro, festival de dança, que Juara a gente vê acontecer, mas é muito tímido ainda essa questão. Eu acho que isso enriquece a sociedade, isso enriquece as escolas. Eu acho que a gente tinha que fortalecer mais essa questão, debater mais esse assunto, que na formação do aluno ela é importantíssima. O canto, a dança, as expressões que fazem parte da sociedade, que ela transforma e cria o cidadão. Então, eu acho que nós temos que cada vez mais enaltecer e dar força para essas pessoas, seja ele pequeno ou seja ele grande, que a gente consiga agregar, que não veja a sociedade de uma forma só. Tem várias questões que nós precisamos aí adentrar na forma de discussão para o orçamento nosso aqui chegar. Eu peço aqui a votação e o apoio dos companheiros nessa moção de aplauso.
Vereador Marquito.
Quero parabenizar aí o senhor Evaldo José e Aguinaldo Braz. E também parabenizar essa moção de aplausos pelo colega vereador Salvador. Isso aí, João, é um motivo de resgatar aí o som do município, incentivar as pessoas a cantar, que nem antigamente eu participei de vários eventos que tinha lá na antigamente era a piscina, Juara Tênis Clubes. Direto tinha, Chico, vários eventos lá de pessoas se destacando na música. Aí hoje está parado, parabéns aí esse Evaldo José e o Aguinaldo. E também isso aí é um exemplo, que nem a gente tem várias outras coisas, o ciclismo, o jogo de bola, o rodeio, como é que fala, o rali, essas coisas. Tudo isso a gente tem que estar dando os parabéns para quem está movendo, porque não é fácil não. A gente mexe com o esporte aí, é complicado.
Vereador Salvador.
Só ratificando aqui também, agradecer o Hélio Silva, que cede sempre o galpão para eles fazerem o evento. Lembrando, João, você lembra da época que nós fazíamos um colégio de colégio, né? Quantas vezes nós... O João era um roqueiro daquele danado lá. Então, o João sabe da... E a gente fazia muita coisa naquela época. Você lembra, João? Tinha teatro.
Nossa cultura...
Então, tem que se resgatar isso aí. Tem que fazer com que as escolas voltem a fazer isso. Né? Eu participei muito, o João participou. Mas eu tenho umas fotos lá em casa e é muito importante. Acho que o Léo participou alguma vez. Não sei se o Léo participou. O Léo já era mais tímido, assim, não gostava muito, mas ele estava sempre no meio. Mas é importante, gente. A gente tem que valorizar mesmo e tem que incentivar.
Continua a discussão. Vereador Flavinho.
Está aí mais um trabalho que também não deixa de ser social, Salvador. Eu acredito que é muito difícil organizar evento desse porte. Tem que correr atrás de patrocínio, o pessoal se desempenha bastante. E, ainda além disso, movimenta a economia de Juara. As pessoas vão lá, gastam, tem as premiações, vem pessoas de fora, às vezes, participar nesses eventos. Então, é muito importante a gente agradecer mesmo e aplaudir. Eu quero deixar aqui uma ressalva para o município de Juara. Hoje, Salvador, nós sabemos que você deve conhecer a Lei Rouanet. E o que falta mesmo são projetos. E o município ele tinha que ter um projetista para esse tipo de ação, porque cultural tem recurso sobrando. E as empresas que patrocinam esses eventos, elas conseguem restituir no seu imposto de renda, né? Até 6% do seu valor. Nós temos parceiros aqui do município, a Caixa, Banco do Brasil, que são parceiros de macro, da macro ambiente de doações. Então, teríamos sim que ter projetos hábeis para o nosso município, fazer um englobamento de todos os projetos com apoio da Caixa, com apoio do Banco do Brasil. Eu acredito que vem recurso para o município, sim.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem foi ao contrário, se pronuncia ao contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Gastão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Novoi?
Favorável.
Vereador Chiguindé?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinha?
Favorável.
Está aprovado em única discussão a moção de aplauso 020/2017. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, moção de aplauso 019/2017.
Interessado, vereador Flávio Valério. Moção de aplauso número 019/2017. Aplaudindo a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, pela realização da 10ª Festa das Assembleias de Deus e pela Convenção Extraordinária Conemad, Mato Grosso, Convenção Estadual dos Ministros de Madureira, em Mato Grosso.
Está em única discussão, moção de aplauso número 019/2017. Vereador Flávio.
Está aí uma das teses que eu sempre defendo, Salvador também, o Estado é laico, mas a gente tem que também agradecer ao trabalho social, ao trabalho que essas igrejas prestam para o nosso município. A gente sabe disso aí. Isso aí é uma convenção do Conemat para acontecer em Juara. O pastor esteve me procurando e pediu para a gente estar prestando essa homenagem aos prelatores que vierem aqui no nosso município. E além disso, também movimenta a nossa economia. Eu fico em hotéis aqui, gastam e estão ajudando diretamente a população que mais necessita, que necessita de amor, que necessita de Deus e que necessita até de apoio financeiro, que a igreja também ajuda.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem foi ao contrário, se pronuncia ao contrário, conforme a chamada pelo vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Gastão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em outra discussão, moção de aplauso 019/2017 por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Primeiro vereador nas concessões finais, vereador Salvador, dispensou a palavra. Vereadora Marta.
Senhor presidente, o servidor público tem cobrado dessa casa, desde a promulgação do decreto, um posicionamento. Nós sabemos que o decreto terminou seu prazo, né? No dia 30 agora encerrou o prazo do decreto. Então, agora, nós esperamos que a Secretaria de Administração regularize a situação dos servidores que têm progressão funcional desde julho. Né? E pelo que eu falei com a Márcia dos Recursos Humanos, antes de julho, as progressões funcionais foram feitas e nós aguardamos agora que todo servidor tenha direito à sua progressão funcional, porque o decreto tinha impedido que isso acontecesse. Vários servidores já tinham feito requerimento junto ao Sismuge mas eu acredito que o Executivo vai colocar em dia essa questão da progressão funcional dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal. Queria também citar que eu e o vereador Hélio Castão estivemos na Escola Iara, a convite do professor José Batista, professor de História daquela unidade, para que a gente possa falar um pouquinho do papel do Legislativo no município. Muitas vezes os nossos alunos não sabem qual é o papel da Câmara de Vereadores. Então, eu e o vereador Hélio Castão estivemos naquela escola e falamos para algumas turmas de ensino fundamental. Posso fazer um relato pessoal que eu tenho dó dos professores que trabalham naquela unidade, porque eu fiquei 20 minutos em cada sala de aula, saí pingando de lá. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa escola pública que tem ar-condicionado, que é o Oscar Soares. Ar-condicionado esse que foi comprado com o trabalho de professores fazendo pizza. Né, Flavinho? Acho que é da sua época isso, como aluna ainda, né? Fizemos muita pizza para instalar ar-condicionado. Não é possível crianças aprenderem naquela situação que eu e o professor Hélio Castão presenciamos. Né? Hoje tive o prazer de ouvir de um professor, um muito obrigado pela moção de aplausos que essa casa fez para os professores. Né? Nós sabemos de relatos de funcionários aqui dessa casa que quando foram entregar a moção de aplausos, falaram, para que isso? O que a gente quer com isso? Mas nós sabemos que o reconhecimento é muito importante. O poder público reconhecer o papel do professor, mesmo que seja por meio de uma moção de aplauso, é muito importante. É por isso que os vereadores colocam moções de aplauso para serem votadas aqui. Porque a gente sabe que a gente não pode fazer muito, mas a gente pode agraciar e bater palmas para o trabalho realizado por quem recebe uma moção de aplauso. Né? Eu só queria fazer um pedido aqui à Secretaria Executiva. Eu tenho tido constantes reclamações sobre a linha do Barro Vermelho, né, que o ônibus não está indo lá. Né, os alunos estão perdendo aula bem no finalzinho do ano letivo. Então, eu queria fazer um pedido para que a gente envie um ofício para ver qual é a situação dessa linha aí. Né. E falar mais uma vez sobre audiência pública, que é um momento interessante do Legislativo. Eu, como cidadã, cometi o erro de não participar. O dia que eu deixar essa casa aqui como vereadora, eu vou ser uma cidadã participativa. Porque é a participação do cidadão que muda a posição de um político. É a casa cheia que faz vereadores lembrarem que eles estão aqui para representar o povo e não interesse pessoal. Né? Nós representamos a vontade da maioria. Né? E quanto a essa pressão que a gente sofre aqui por projetos, eu vou citar um que nós tivemos muita pressão para aprová-lo rapidamente, que era o de multas e infrações para a conclusão da descentralização da SEMA. Só faltava isso para descentralizar a SEMA no município de Juara e licitar a sede da unidade aqui. Né? Até onde eu sei, essa licitação ainda não aconteceu. Né? Tá? Então, muitas vezes a gente é pressionado e as coisas não acontecem na rapidez que nós aprovamos aqui para benefício do município. Né? A gente... muitas vezes atropela, porque eu me sinto atropelada às vezes, porque sofre pressão que é para o bem do município. Mas a gente sabe que não funciona tão rápido assim. Né? Então a gente tem que sempre pensar em votar aquilo que beneficia a maioria e ouvir a população, porque é ela que a gente deve respeito. É a população que tem o poder. Já dizia o filósofo Rousseau, né? O poder vem do povo e a gente tem que exercer nosso poder em nome dele e não em nome meu, do Salvador, do Marquito. Muito obrigado, boa noite.
Professor de vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, a população aqui presente, professora Marta falou a questão do transporte da linha Barro Vermelho. Eu também recebi ligação por ser professor e então queremos que seja encaminhado realmente esse ofício e ali da linha Água Boa tão perto, e eu voltei no dia 6 para terminar o ano letivo e eu estou vendo o quanto aqueles alunos ali estão prejudicados. A semana passada, presidente, o transporte escolar só puxou o aluno ali da linha Água Boa somente na quarta-feira. Então, ficou 4 dias, hoje, segunda-feira, o transporte não foi. Então, os pais estão muito revoltados e isso... Cadê a garantia dos alunos que têm o direito a 200 dias letivos? Então, queremos essa justificativa. Na sexta-feira, também andando aqui pela cidade, encontrei, eu não sei o que está acontecendo, porque lá do Barro Vermelho estão reclamando que o transporte não está indo. Ali da linha Pedro Damião, também encontrei um pai. A semana passada, ficaram 3 dias sem o transporte escolar. São 5 dias nas semanas que nós temos aula, e eu não sei o que está realmente aí está acontecendo. Então, ali na minha sala de aula, eu trabalho com aluno do 4º ano, eu fiquei impossibilidade de dar os trabalhos avaliativos a semana passada, porque os alunos não vieram. Faltaram alguns pais, faz o sacrifício, porque mora ali perto, vem trabalhar, traz o filho, mas nós queremos uma justificativa do... Porque quando eu ligo para o motorista, ele fala, eu não fui porque o transporte está quebrado. Então, são vários, a gente sabe que está passando por dificuldade, mas os alunos não podem sofrer o que estão sofrendo. E os pais estão muito revoltados com isso, até falou de entrar no Ministério Público com ação contra a Prefeitura. Eu falei, a gente vai estar cobrando aqui nesta tribuna. Tentei falar com o Eurico, que é o chefe do transporte escolar, não consegui falar com ele. A diretora também tentou várias vezes hoje para estar... resolvendo essa situação. Então, são 3 linhas do transporte escolar que chegou ao meu conhecimento. Ali da linha Água Boa, então, são 5 dias, né? Se na semana passada puxou apenas 1 dia, tomara que amanhã e que continue puxando, porque os pais vão esperar somente até amanhã. Então, tem muitos pais revoltados, liga na escola, liga para o vereador. Então, que faça esse encaminhamento para resolva essa situação o quanto antes. Então, as crianças não podem ser prejudicadas. Além de tudo, o que é mais prejudicial às crianças, que eles levantam cedo, 5:30 da manhã, eles estão no ponto de ônibus e não tem uma explicação se o ônibus vai ou não. Somente na quinta-feira, na quarta-feira, os pais falaram que o motorista, o único dia que ele foi e na volta ele já avisou que no outro dia não ia ter transporte. Mas na sexta-feira, como normal, ainda mais sexta-feira choveu bastante, teve pai que ficou revoltado, levou o filho no ponto de ônibus com chuva e o ônibus não foi. E hoje, novamente, vários pais foram até a escola lá reclamar com a diretora e o transporte dali não foi. Da linha Pedro Damião, não sei, não ligaram, de repente hoje pode ter ido, mas a semana passada da linha Pedro Damião também ficou 3 dias sem buscar os alunos de transporte escolar. Quero aqui agradecer a presença de todos e convidar para a próxima sessão. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Quero agradecer a presença do ex-vereador Lorondo Macarena, grande companheiro, fomos vereadores já no prazer trabalhar com o vereador Lourão. Obrigado pela presença, vereador Lourão. E o pai da Uliane ainda. Posso vereador, vereador Flávio.
Senhor presidente, senhoras e senhores, boa noite. Eu ia até dispensar a palavra, mas me lembrei de um questionamento que a população de Juara, alguns munícipes, estão fazendo desde semana passada para mim, a respeito dos buracos que são feitos no nosso município pela água de Juara. Nós temos um problema sério disso aí. Já estou em análise jurídica, só quero passar isso para o pessoal. Estou fazendo análise jurídica aqui porque existe uma concessão do município para a empresa Água de Juara e eles têm que arrumar esses buracos. Mas parece-me que eles têm um contrato com a prefeitura, que eles fazem um acordo com a prefeitura. E eu quero ver isso aí a fundo, porque nosso asfalto já é de ruim qualidade, já está deteriorando tudo. E aí ficam aqueles buracos, tem lugar que já cabe um carro dentro. O pessoal está mandando filmagem, e eu estou disposto a lutar por essa causa aí, eu vou até no Ministério Público se preciso for, porque vai ter que resolver isso aí. Nós não podemos pegar um asfalto que está feito, acabou-se de fazer, a Água de Juara abre um buraco lá e deixa o buraco. E aí a chuva vem, e vai aumentando o buraco e comendo tudo. Então, infelizmente, nós não podemos aceitar isso. É uma concessão, eles têm que cumprir o que está na concessão. Por isso que, quando eu falo de regulamentação, Salvador, respeito lá do projeto de vocês, regulamentação pelo município, me causa preocupação disso aí. Porque o município regulamenta do jeito que eles querem depois. E nós temos que tentar firmar na lei já um compromisso dos critérios que tem que ser utilizado, Marta. Porque a gente fala que vai ser atendido a população carente, depois não é. Infelizmente, existem coisas que não são atendidas. Eu tive no Ministério do Desenvolvimento, Juara está perdendo recursos em alguns lugares na assistência social porque não está gastando dinheiro. Tem dinheiro de 3 remessas que está dentro do, que está no saldo da conta lá, que eles não estão gastando, estão perdendo recursos. Né? Então nós temos que se atentar a esses critérios aí
e eu vou investigar certinho essa questão da Abijoara, porque eu vou lutar pelo povo. Obrigado.
Próxima, devedora Liane.
Senhor presidente, inicialmente eu quero justificar minha ausência na semana passada, na sessão do dia 27, no qual o vereador Léo já deixou explicado, mas só quero reforçar aqui, eu fui para Cuiabá acompanhar o pessoal para cirurgia de catarata, levei 9 pessoas. Quero agradecer sempre o apoio da deputada Janaína com o transporte, o Ernesto em Cuiabá, que também me auxilia com o transporte, e a secretária de saúde, Cristiane, que cedeu as vagas. Eu acredito que esse ano eu fiz em torno de 4 a 5 viagens com apoio do ex-secretário Caio, no início do ano, e agora com apoio da Cristiane. E para o ano que vem vai depender de uma outra conversa com a prefeita para ver se a gente vai continuar essa parceria, que também é, né, ela quem dá esse apoio. E quero agradecer o secretário Rivair, ele fala que a gente só cobra. É só cobra, cobra, mas desde o início do ano eu venho pedindo para ele sobre as pontes da linha do Araputanga, e sei que outros vereadores também solicitaram. Né? E um dia de chuva, ele até me mandou foto, debaixo de chuva ele arrumou as pontes, as 3 pontes, era só uma que era a que estava em pior situação, ele arrumou as 3, já de imediato. Né? Então eu quero agradecer, porque a ponte já estava pronta para rodar e o que estava dificultando a passagem da van com os alunos que estudam na Catuaí. E referente à CPI, muitas pessoas têm me questionado como está o processo, como está o andamento. Quero só informar que nós temos enviado constantemente várias solicitações pedindo cópias de ofício para a prefeita. Dentro da medida do possível, ela tem buscado nos responder no prazo que é estipulado. E na semana passada eu encaminhei aos vereadores um ofício cientificando os mesmos que é assegurada a qualquer vereador o direito de participar das reuniões da CPI, bem como vista aos autos do processo durante o horário de 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, na sala da vereadora Uliane, no prédio da Câmara Municipal de Juaro. Esclareço ainda que a servidora deste poder, a advogada Gisele, e a agente do Legislativo, Rosana, estão auxiliando os trabalhos da comissão. E também, na oportunidade, informo a todos que amanhã nós começaremos as oitivas, aqui, né, à tarde. Na semana passada, também, tentei entrar em contato com a Luciane para entregar a intimação para ela. Ela não é obrigada a estar presente, porém, como a maior interessada, né, ela, caso não possa estar presente, ela pode encaminhar um representante, no caso, um advogado. E na quarta-feira, ela não estava no município quando nós encaminhamos essa intimação. Nós recebemos a informação que ela estaria em viagem e retornaria hoje. Hoje, novamente, tentamos entrar em contato, fomos até a prefeitura, ela também não está. Então, durante o período à tarde, eu tentei ligar para ela por várias vezes, ela não me atendeu. Porém, no momento em que o vereador Léo estava na minha sala, ela me retornou a ligação. E eu comuniquei a ela que as oitivas se iniciarão amanhã e questionei se tem algum problema de nós iniciarmos sem a presença dela no município, tendo em vista que ela pode encaminhar o seu representante, que é o advogado. Ela não se opôs de forma alguma, disse que na quarta-feira de manhã estará no município, né, na quarta também nós teremos oitivas, e se for possível ela estará presente, sim, e concordou de nós estarmos realizando as oitivas amanhã sem a presença dela no município. Será feito aberto, todas as pessoas podem ter acesso, não é permitido algum tipo de manifestação, mas assistir será permitido sim. Só isso, obrigada. Às 13h30 no meu gabinete, tá? Nós mudamos ali para a sala de reuniões devido ao espaço, né? Todos os processos nossos, é tudo realizado na minha sala. Nós notificamos a Luciana no início da comissão, é tudo protocolado na minha sala, porém, as oitivas que exigem um espaço maior, os vereadores eu sei que querem participar, querem estar assistindo, então vai ser na sala de reuniões, nós colocaremos um cartaz no corredor, indicando, né, que é ao lado da minha sala, então eu acredito que ninguém vai chegar ali e dizer que não viu e que não sabia que era ali. Tá? Então, só isso, obrigada.
Próximo vereador Boia. Dispensou a palavra. Próximo vereador Chiviné.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretários municipais, ex-vereador Lourão do Macarena, comunidade presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, quero aqui agradecer a gestão que o deputado Oscar fez junto ao INDEA,
onde desde a legislatura anterior, né, Léo, estivemos junto lá, eu, você, sempre cobrando ideia que fizesse uma renovação, nem que seja pouco da frota, mas a frota de veículos dos escritórios aqui do Vale do Arino estava numa situação caótica. Então, a gestão do deputado Oscar, junto ao governador Pedro Taques, fez a entrega em Cuiabá na sexta-feira de veículos para as unidades do INDEA aqui do Vale do Arinos. Então, temos que agradecer ao deputado por o empenho para estar valorizando o órgão de defesa sanitária do estado de Mato Grosso. Também queria já oficializar, né, porque fiz um pedido ao deputado, o secretário Mauro também fez, que um dos veículos que está aqui no escritório que seria recolhido para Cuiabá, foi solicitado gestão junto ao presidente Guilherme e também ao deputado Oscar que esse veículo a gente fizesse acomodato com a Prefeitura Municipal de Juara para estar atendendo a Secretaria Municipal de Agricultura, porque não tem veículo para dar assistência ao pequeno produtor. Aprendi com o vereador Marquito, a gente sempre está aprendendo na vida, Marquito, que quando você fala, não, todo dia eu vou estar cobrando a questão do buraco lá do João de Barra. E agora, toda sessão, eu vou estar cobrando providência do Executivo com referente ao mau cheiro exalado na estação de esgoto. Sábado estava horrível, Flavinho. Sem comparação. Então, toda sessão, até resolver, eu vou estar cobrando nessa casa de leis. Recebemos também uma notificação judicial, eu, o vereador Léo e outros colegas vereadores, que a gente, de certa forma, fica entristecido pela demora judicial. Muitas vezes, na época, pode ter sido até por falta de experiência de alguns colegas vereadores ou até por impacto entre Poder Executivo e Legislativo, onde, na época, cobrava do Executivo, algumas respostas vinham, outras não vinham. Hoje até entendemos que a quantidade que solicita é muito grande, né? São 9 vereadores, já falei isso aqui na tribuna. Então, muitas vezes, não tinha as respostas e a Justiça, na época, demorou agora essa decisão lá. Para a gente estar sendo testemunho, autor do Ministério Público, numa ação penal contra um ex-prefeito. Isso deixa a gente muito triste, né, Léo? Porque, queira ou não queira, podia ter sido resolvido na época, né, Salvador? Mas, distância agora, a pessoa está com sua vida lá. Não, José Alci. Tá? Mas que vai vir nos outros. Que tudo aconteceu a mesma coisa. Do seu Edson também aconteceu, ou seja, a quantidade que chega de documento lá para responder é grande. Aí uns respondem, outros não respondem. O ofício muitas vezes, que até entende que não é tão urgente, não responde, vai, acontece isso aí. O MP vai lá e abre uma ação penal contra o ex-gestor, a gente fica chateado pela demora que isso venha a ocorrer. Quero aqui, senhor presidente, solicitar da Secretaria Executiva que faça uns ofícios deste vereador ao Poder Executivo. Um deles solicitando cópia do processo licitatório dos anos de 2013 a 2016, referente à aquisição de oxigênio para o Hospital Municipal. Esse é um ofício. Segundo, quero cópia de dispensa, dos processos de dispensa de licitação dos anos de 2013 até o ano 2016. Quero também, mais um ofício, processo licitatório de aquisição de máquinas, veículos e peças, também do período 2013 a 2016. Quero aqui também, mais um ofício, solicitando ao Executivo, processos licitatórios dos anos de 2013 a 2016, referente à aquisição de medicamentos. E, por finalizar, mais um ofício, também solicitando cópia de todos os processos licitatórios referente a limpezas de unidades de saúde, limpezas de escola, limpezas de ruas no município de Juara. Era isso, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador Heraldo Marquito.
Senhor presidente, colega vereador, população presente, boa noite. Quero aqui indicar, Hélio Castão, a cobrança severa que nós teve sobre o transporte escolar, e o senhor e a senhora vereadora Marta e demais vereadores, que essa cobrança devida e a reclamação dos pais, com toda a razão, o motivo foi que um ônibus, um micro-ônibus, foi destinado ao NEMAT para a aldeia indígena, outro ônibus também destinado para a cidade de Sorriso, e aonde foi tirado esses ônibus das linhas escolares. Aí outra coisa que eu quero dizer. Um ônibus na aldeia dos índios fundiu o motor, outro ônibus foi socorrer, ficou atolado, mas outro ônibus, Flavinho, foi para buscar as pessoas que foram levadas. Quer dizer que já foram 3 micro-ônibus só na aldeia dos índios. Aí tira de uma linha, tira de outra, tira de outra. Agora voltando em Sorriso, Salvador. O ônibus foi para Sorriso levar outra turma da Unemate. Chegou lá, deu problema nos bicos, João. Deu problema nos bicos, ficou lá, se eu não me engano, de 4 a 5 dias. O que aconteceu? Outro ônibus foi para buscar o pessoal. Aí mais um ônibus de uma linha escolar foi tirada. Eu quero que esse secretário de educação respeite esse município, respeite essa câmara, que a gente é cobrado todo dia pelos pais dos alunos, os alunos estão perdendo aula, isso não pode acontecer. Sou eu, o vereador Léo, somos da Comissão de Transporte Escolar, né, Léo? Quero que o Isaac aí respeita. Nós já estamos com dificuldade no transporte escolar, Salvador. E vai vencer de um monte de ônibus para todo lado. E as linhas ficam sem puxar, Chico. Tem que respeitar. Os alunos têm que aprender. Tem muitos alunos fora de aula por causa disso. E agora, segundo o secretário Rivair, me ligou agora às 5h30, que foi buscar os dois ônibus na aldeia indígena. Os índios trancou a estrada e disse que não vai liberar o ônibus. Mas, segundo ele, dois ônibus, dois micro lá, mais duas linhas sem transporte escolar. Só vai liberar esse ônibus quando arrumar a estrada dos índios. Eu fico indignado contra isso, é uma falta de respeito, pelo amor de Deus. Outro assunto que a gente fica indignado, a população que mais acompanha, que está aqui direto, vê a cobrança aí. Eu levei 11 meses, graças a Deus, conseguimos arrumar aquele buraco lá do João de Barro. Felizmente foi uma vítima fatal ali, talvez pode ser até por causa dessa vítima a gente conseguiu, mas graças a Deus fizeram um excelente trabalho. Sexta-feira rodou a ponte, foi no sábado, já arrumou novamente. Aí tem lá no Jardim Paranaguá que a gente, a Marta, o vereador Hélio, a Luliane, os outros demais vereadores cobram pra mim. Todos os vereadores estão cobrando no Jardim Paranaguá, a última rua do Eldorado, a última rua do Parque Alvorada e demais bairros que estão precisando urgente. Aí tá, você vê o tanto tempo, Marta, que a gente está cobrando e não está sendo atendido. Lá na estrada, Chico, lá no assentamento, uma ponte quebrou ontem. Hoje eu ia no grupo lá, mil cacetadas contra o vereador. E nós aqui na rua aqui faz tempo cobrando. Eu fico indignado. Outra vez falou que a estrada estava péssima. Foi eu, o vereador João, o Liano, o Flavinho, se não me engano, não sei quem mais foi. Nós andou a 110 por hora na estrada. Foi, não foi, vereador? Foi o João. Foi, não foi, João? Andemos 110 por hora. O Hélio também foi. Não é prova, não, o senhor é prova disso, né? Aí eu fico indignado, caiu uma ponte, quebrou ontem, hoje o povo lá meta ataca. Calma, gente, calma, a prefeitura não tem mil funcionários para atender o povo também, não. Tenha calma, tenha paciência. Acabei de receber no WhatsApp, ali, Chico, começou uma toleira aqui na linha do Braguinha. Começou hoje, olha para você ver a dificuldade. Lá nos índios, faz quantas sessões eu estou cobrando o seu batoleiro de lá. Agora preciso prender os ônibus lá, que agora deve sair. Mas também é pouca gente para trabalhar para o município, pouco recurso. Uma hora você está no canto, outra está no outro, o município é muito grande. Também não vou culpar a administração, porque é pouco recurso, João. Pouco recurso, pouca gente para trabalhar e muito problema. Muitos problemas. Inclusive aí a estrada aí do Tapaiuna, onde foi posto um tubo lá, eliminou duas pontes, a água já está passando por cima novamente. Está dando problema lá, mas graças a Deus não está tendo atoleiro. E também sobre o transporte para Cuiabá. Eu recebi hoje várias ligações, uma pedição de passagem, Chico. Deus que me livre, nunca vi desse jeito. Para Cuiabá e para Sinop, para Perícia. Santo Deus, é uma pedição, porque o ônibus não vai poder ir para Cuiabá, porque vai estar em manutenção. Os colegas vereadores também devem ter recebido uma pancada de pedido de passagem. A gente não tem nem condição de estar atendendo. E também, já cobrei passada, João, sobre o agendamento nos postos de saúde. O pessoal está tendo dificuldades. Deixa eu me dar mais um.
Mais um minuto, vereador.
Tá tendo dificuldade, cobrando todo dia de agendamento. Conversei com a Cristine Bezerra sobre o médico ortopedista, que é o mais principal aí, que o pessoal está cobrando. Inclusive, já até liguei lá em Brasnorte, falei com o Hiroshi. O Hiroshi ficou de conversar com a secretária de saúde para ver se eles entram no bom senso de trazer o Hiroshi de volta para Juara, que quem conhece, quem passou pelo Hiroshi, Salvador, população sente falta dele, é por causa de uma intriga aí dele e do secretário passado, e agora a população tá perdendo aí com falta de médico ortopedista. Conversei com a Cristina, ficou dos dois entrar num acordo para ver se novamente traz o Hiroshi para Juara, e Juara está precisando, que Juara só está perdendo, e Juara não tem que perder, Juara tem que ganhar. Só isso, muito obrigado e boa noite a todos.
Quero agradecer a presença da imprensa, a presença de todos que estão presentes aqui, o Cleito Senhorinho, secretário, a imprensa local. Não havendo mais vereadores inscritos nas relações finais, encaminho as indicações e outras proposições do Executivo Municipal. Convido a todos que a próxima sessão será no dia 11 do 12 às 19h30. Não havendo mais nada, declaro encerrada a sessão.